1570 para toda a Grande São Paulo, via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Você que está acompanhando a programação do ABC, você esteve até agora aí com o primeiro Vamos Ver Quantas Horas de Madrugada Especial. Depois, você esteve aí com o nosso querido Adivan Alves, no Interatividade, deixando aqui os estúdios do ABC. Bom dia para você e seja bem-vindo. Nós vamos juntos até às 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação. Telefone 44-35-90-20, 997-666-555, programa sbn@gmail.com para você mandar e-mail. Ou você escreve para a rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Também estamos no Facebook. Te acessa a nossa página / Semeando a Boa Nova. Aqueles que entram em contato conosco recebem, concorrem como brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Você pode ouvir o nosso programa também pela internet, www.radioabc.com.br, e lá no link Ouça ao Vivo, você acompanha o nosso programa em tempo real. Manhã de sábado, nós estamos aqui numa manhã muito bonita do inverno brasileiro, previsões de 14 a 20 graus. A equipe Apostos, os telefones, o Valdir, e o Danilo e o Jailson. Nos comentários, o Hélio Delanossi. Lá na mesa de som, o Marcelo fazendo esse som bonito chegar até você aí. E hoje nós estamos recebendo aqui, aí do meu lado aqui também, a Clarissa fazendo o acompanhamento aqui, com toda a competência e expertise aqui nas redes sociais e também fazendo os comentários, né, Clarissa? Bom dia, Clarissa. Seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova. Ela já está lá trabalhando na internet lá. E hoje estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Aderbal Sereno, atuante tarefeiro da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André. Aderbal, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Semeando a Boa Nova.
Bom dia, amigos, bom dia, ouvintes, é um prazer enorme estar sempre aqui.
O prazer é nosso receber você aqui hoje para falar de um tema tão importante, né? Preparando-nos para a continuidade da vida. Esse é o tema de hoje, preparando-nos para a continuidade da vida. Hoje nós vamos nos dedicar a conversar sobre qual deve ser o nosso comportamento e os objetivos, né, de cada um, pensando na continuidade da nossa vida no mundo espiritual, sempre com base na filosofia espírita de Allan Kardec. Aderbal, a gente começa perguntando para você, a maneira como vivemos nessa presente existência define o local onde estaremos depois da morte do corpo físico?
Queridos ouvintes, queridos amigos, na verdade nós estamos aqui num processo reencarnatório, graças à justiça divina. E esse processo reencarnatório, essa reencarnação nossa, na verdade define uma caminhada de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, e aos poucos nós vamos nos modelando, quando queremos, progressivamente, dentro de uma vivência evangélica, fazendo com que nós possamos melhorar todos os sentidos da nossa existência, transformando aquele homem velho que vem carregado de tendências, de erros seculares, neste homem novo que atua e implanta os sentimentos de amor dentro do seu coração. Então nós temos a oportunidade única nesta encarnação, mas poderemos repetir caso tenhamos muitos problemas, de libertarmos-nos das imperfeições. Se fazemos isso objetivamente, nós vamos ter um progresso mais expressivo. Então, portanto, dependendo do nosso grau de evolução, nós vamos definir, quando deixarmos o corpo, aonde estagiaremos no plano espiritual.
Hélio, por que que o Espiritismo se preocupa tanto com essa questão da vida após esta vida material, da continuidade da nossa vida? Tem uma razão para isso, Hélio? Porque as outras religiões falam dessas situações, mas falam não com a intensidade com a qual o Espiritismo aborda esse assunto. Por que que o Espiritismo aborda isso com tanta intensidade, Hélio?
As outras religiões, elas são assim um tanto quanto fatalistas, né, em relação a isso. Ou seja, é fatal, né? Você tem essa... É o revólver de um tiro só, né? Você acertou ou você errou, né? Se você acertou, você vai para o céu, né? Se você errou, você vai para o inferno. Mais ou menos assim é que é tratado. O Espiritismo, ele trata isso de a vida com a continuidade, com a teoria da reencarnação, e que, portanto, nós somos herdeiros do nosso futuro, seremos assim responsáveis pelo nosso futuro. Então, como a vida continua, então é muito importante que nós aproveitemos todos os instantes dessa vida. Até os últimos segundos, os últimos minutos que estivemos aqui encarnados, né? Porque muitas vezes as pessoas jogam a toalha, né? Puxa vida, não tem mais jeito, eu já tô idoso, ou estou muito doente, não vou conseguir, já errei mesmo, eu vou errar mais, então, enfim, aquelas coisas são um pouco tanto quanto fatalistas, né? No nosso caso, no Espiritismo é diferente. Nós convidamos sempre as pessoas a refletirem, a agirem até o último segundo que ela tiver aqui na presente encarnação, em favor do seu futuro, né?
8:06, estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz também, você pode nos acompanhar pela internet, www.radioabc.com.br. Os programas Semeando a Boa Nova vai até às 10 da manhã, hoje com o tema Preparando-nos para a Continuidade da Vida. Olha que tema importante para você refletir um pouquinho sobre a continuidade da nossa vida, né? E vai mudar o seu comportamento na atual encarnação, no atual momento. Você liga para cá, participa 44 35 90 20, 997 666 555, para você fazer chamadas também via WhatsApp ou mandar SMS para a gente. Estamos aqui aguardando a sua ligação, 44 35 90 20 ou 997 666 555. A Clarissa está lá acompanhando os movimentos na rede social. Tem movimento já por aí, Clarissa?
A Miriam Rosenberg passou na nossa página do Facebook e mandou um bom dia. Então, bom dia a ela e um bom dia a todos os ouvintes.
Um abração para a Miriam. Aliás, tem ouvintes que nos acompanham durante a semana também, né?
Tem muitos que interagem com a gente durante a semana, né? Eu vou falar o nome deles um pouquinho mais para frente.
Tá bom. Como é que faz para acessar a nossa página? Qual que é o endereço, Clarissa?
Semeando a Boa Nova. Lá a gente coloca as publicações que acontecem durante o programa, coloca alguns links interessantes que também são discutidos. É muito legal, dá uma passadinha lá e confere. E a foto do Aderbal já está lá hoje, para quem quiser conferir.
Ah, o Aderbal já está com foto na internet. Já está, Aderbal, sua foto está lá no nosso Facebook. Está lá, aqueles que quiserem conhecer o Aderbal já está lá. Fala, Clarissa.
O Oswaldo de São Caetano acabou de ligar e está desejando um bom trabalho a todos e Deus que fique no coração de todos nós.
Um abração para o Oswaldo, nosso companheiro Oswaldo de São Caetano, sempre com a gente aqui, nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Preparando-nos para a continuidade da vida é o nosso tema de hoje. O Aderbal Sereno é o nosso convidado. Aderbal, como é que a gente faz para saber, Aderbal, se o que nós estamos fazendo hoje está correto perante as leis divinas, as leis de Deus? Como é que a gente faz para saber? Porque às vezes a gente comete alguns erros aí, faz alguma coisa, a gente nunca sabe se está de acordo com a lei de Deus. E aí?
Nós procuramos nos apoiar, sempre quando nós queremos encontrar essa resposta para nós mesmos, num texto maravilhoso, muito emocionante. O texto mais bonito, na nossa humilde opinião, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3 do capítulo Sede Perfeitos, O Homem de Bem.
O Homem de Bem.
E nesse texto, nós somos convidados a refletir sobre o verdadeiro homem de bem, como sendo aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza, interrogando a sua consciência com relação aos seus próprios atos, fortalecendo a fé em Deus, a bondade, acreditando na justiça divina, sendo gentil, sendo amigo, fraterno, companheiro, todos os dias. Entendendo que tudo que nós passamos aqui na vida, através das provas, das expiações, as vicissitudes, as dores, na verdade é para o burilamento do espírito, para que nós aprendamos, através de todas essas dificuldades, nós aproximarmos-nos do amor incondicional, desse Deus que é onipotente, onipresente, que é um Pai querido e que nos ama, apesar de todos os nossos tropeços. Então, quando nós nos observamos, conversamos com a nossa consciência, onde estão lá todas essas leis, e procuramos verificar se as nossas atitudes do cotidiano, elas estão compatíveis com esse sentimento virtuoso e maravilhoso de justiça, que é querer oferecer para o nosso próximo o que nós gostaríamos que tivéssemos, de amar incondicionalmente, oferecendo sem nenhum tipo de preconceito a nossa melhor atitude, a nossa melhor gentileza, na forma de falar, na forma de apertar as mãos, na forma de se abraçar, nós estaremos com certeza absoluta abraçando e sendo abraçados por esse amor incondicional que vai fazer com que nós sintamos-nos no colo de Deus a cada momento.
Clarissa?
No Evangelho segundo o Espiritismo, né, Santo Agostinho, ele diz que sempre, durante todos os dias da sua última existência, ele interrogava a própria consciência se o que ele estava fazendo estava de acordo com as leis de Deus e procurava melhorar, e isso ajudou muito ele, né, porque todo dia à noite, se a gente parar e pensar, eu fiz a coisa certa, poderia ter feito melhor, o que eu posso melhorar amanhã, né, porque as noites são é uma bênção de Deus, é uma dádiva, porque permite que o outro dia a gente possa recomeçar. É quando a gente repousa o nosso corpo físico, né, nós sabemos que o nosso espírito continua em atividade, mas no dia seguinte a gente tem uma nova oportunidade de fazer diferente. Então, se a gente seguir esse conselho, e como a Derbal falou, né, interrogar com consciência, se tudo que eu faço para o meu próximo, ou tudo que eu faço na vida, eu gostaria que estivessem fazendo para mim, eu estarei seguindo com certeza o caminho certo. Né?
Alemão.
Até pegando um gancho do que a Clarissa falou, um escritor espiritualista já desencarnado, que teve um processo de vida maravilhoso, recuperando-se do alcoolismo, Og Mandino, ele desencarnou em 1995, mas ele deixa um pensamento muito profundo para a gente refletir. Ele fala assim: jamais te esqueças que cada dia é uma vida em miniatura. O sol clareia e a noite traz o brilho das estrelas, e no transcorrer desse espaço as oportunidades surgem para novas amizades, novas reflexões e transformações dos seus sentimentos.
Tá aí, é muito bonito, né? Og Mandino, né? Og Mandino, um grande escritor, inclusive, né? Tem algumas obras bonitas, né? 8 horas e 12 minutos, estamos aqui ao vivo, hoje falando sobre a preparação, né, para a continuidade da vida. O tema de hoje é preparando-nos para a continuidade da vida. Ô, Hélio, a gente fala de continuidade da vida. Nós estamos evidentemente encarnados num plano material, né? Nós estamos aqui com espíritos encarnados na Terra, é um planeta material, vivemos da materialidade, somos espíritos, evidente, mas o nosso espírito precisa das coisas materiais para ele poder dar cabo da sua existência nessa encarnação, poder viver adequadamente aqui, né? É correto ou é errado nós desfrutarmos dos bens terrenos? Tem, porque tem pessoas que usam, né, essas situações dos bens que estão aí e vão desfrutando deles, né, os bens terrenos, né, a materialidade. É errado, Hélio, desfrutar desses bens terrenos?
Eu acho que você, na pergunta, você sintetizou já a resposta, né? Porque você disse que nós estamos, né, aqui na matéria. Então, se nós estamos na matéria, nós estamos passando pela matéria, estamos assim em trânsito pela matéria, estamos passando por aqui, vamos embora, retornaremos provavelmente, vamos retornar outras vezes aqui, se for necessário, como missionários ou para corrigir possíveis equívocos que vamos cometer nessa presente passagem por aqui. É o correto, nós utilizar sim os bens materiais, porque o planeta está aqui para isso, né? O que nós devemos, se nós devemos encarar essa oportunidade, é como se estivéssemos de passagem mesmo, como se você estivesse passando por um hotel, por exemplo, né? Se você estiver passando por um hotel, vai numa cidade, está de passagem por aquela cidade, você vai se hospedar ou no hotel ou na casa de um amigo, você vai ter à sua disposição ali uma cama, você vai ter a geladeira, você vai ter o fogão, você vai ter o chuveiro, você vai ter todas as condições de habitabilidade necessária, mas não são suas, né? Você vai utilizá-las como hóspede, né? Cuidar direitinho, da melhor maneira possível, usar e deixar prontinho para que outras pessoas, quando você for embora, possam continuar a usar. Não são suas. Portanto, se você entender que as coisas materiais não são suas e que você está usando-as, né, como um hóspede, né, você está fazendo o melhor uso possível. Use tudo que você precisar. Se está com frio, coloca uma blusa. Se der calor, né, coloca uma camiseta. Nós tomar banho, aproveita o chuveiro, né, faz, nós de fazer a refeição, coma aquilo que você gosta, faz tudo direitinho, tenha prazer em estar aqui no planeta, né? Assim como as pessoas, quando nos recepcionam numa cidade, quando nós estamos em trânsito, têm prazer em nos receber, né? Certamente a Terra tem um prazer imenso em tê-los, em ter-nos aqui, né, nesse momento aqui. Vamos desfrutar, sim.
8 horas e 15 minutos, Aderbal, em função de tudo que nós estamos falando aqui, Aderbal, nós deveríamos entender que casar, estudar, trabalhar são meios de aprimoramento espiritual e não objetivos principais da vida?
Como nós conversávamos, Toribio, o principal nosso objetivo é a evolução espiritual. E é claro que através do casamento, através do estudo e do trabalho, nós vamos encontrando os meios para que aconteça. Porque se nós formos pensar realmente... que objetivos que nós vamos buscar com essa evolução, nós vamos falar, por exemplo, que nós precisamos reparar os equívocos do passado. Nós pedimos para retornar, para poder melhorar nossa forma de relacionamento. Nós podemos melhorar essa forma de relacionamento através do trabalho, através do casamento, e começa sempre com a família. Não é verdade? Nós estamos, em grande maioria, dentro do lar.
É verdade.
Então, a primeira tarefa que nós encontramos é esta... reparar esses equívocos do passado. Durante esse processo evolutivo, nós buscamos, é claro, uma evolução intelectual. A evolução intelectual, juntamente com a evolução espiritual, ela vai nos permitindo com que nós entendamos com mais propriedade todos os fatos que nos rodeiam. Essa evolução intelectual também acontece onde ela acontece? Ela acontece em todos esses meios que nós estamos comentando. E ela nos leva... ao aprimoramento dos sentimentos. Quando nós conseguimos aprimorar os sentimentos, quando nós conseguimos amar sem limites, quando nós conseguimos ser gentis, independente da ocasião, se apresentando rude ou não, nós estamos evoluindo. Evoluindo. E dentro desse contexto, dentro dessa evolução, nós acabamos sendo o quê? Mais úteis no meio social. Seres humanos melhores, seres humanos mais... atentos à necessidade de contribuir para o progresso do local onde nós estamos e, por conseguinte, do planeta onde nós estamos. Essas ações todas, elas vão favorecendo na medida em que nós temos esses relacionamentos. A questão anterior que nós estávamos falando dos bens terrenos. Repare só, o desfrute dos bens terrenos, o prazer que ele nos dá, ele está sempre acompanhado de um sentimento. Não adianta nada você ter uma propriedade enorme, linda, que você vê um verde, um pôr do sol, um anoitecer, se você está lá solitário. Aí quando você tem uma companhia amiga, que você pode compartilhar conhecimento, que você pode compartilhar carinho, que você pode compartilhar gentileza, você percebe com mais amor o que está à sua volta. E aí você vai refletindo dentro desta evolução e percebendo que o que fica é aquilo que está dentro do coração. O que fica é aquilo que fica com o bagagem do espírito. Então encaramos sim como meios, né? Não tem dúvida nenhuma que são meios, mas são meios de aprimoramento do espírito.
Quer dizer, casar, trabalhar, estudar, ter atividades profissionais, etc. Isso tudo são meios de aprimoramento do espírito. Minha não mesma... é o objetivo final da vida, não é o principal objetivo.
Não,
principal
não, não vemos como objetivo principal da vida.
Perfeito.
Inclusive, né, até convidando assim, os nossos ouvintes, os nossos amigos, a se permitirem, porque nós não nos permitimos muitas vezes a contemplação, sabe? Porque pela rapidez da vida, né, pelos compromissos, e nós não se permite a contemplar, né, o que está em nosso entorno, né? Uma árvore, né, um ipê desse assim, o ipê, né, nesses dias que acabou de cair as flores deles agora, né? Um ipê, uma coisa, os pássaros, a contemplar, porque essa contemplação é que vai nos levar a perceber como que esse planeta é maravilhoso, né? e o quanto que ele não nos pertence também, sabe? Que pertence a todos, que você deixa livre essas coisas todas para que todos contemplem. E se, como disse o Adebar agora, se contempla em companhia ainda de um amigo, de uma pessoa, né? De uma pessoa que você gosta e que você contemplar em conjunto e comentar essas coisas todas, e vai nos levar a uma reflexão e encontrar Deus.
Uhum. Né? Lembra até de uma canção que fala muito desse sentimento, uma canção cujo início dela, o primeiro verso, diz que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas.
É, lindo.
Olha que bonito. O Hélio falou algo muito interessante, né? Simplicidade. Nós temos uma vida cada vez mais atribulada com atividades materiais. Então parece que nosso único objetivo da vida é casar, trabalhar, ter filhos, estudar. E nós esquecemos do aprimoramento, nós esquecemos de Deus em todo esse processo, da evolução espiritual. Então o que acontece? A gente vai conquistando essas coisas, a gente compra o melhor carro, a gente faz as melhores viagens, mas não se sente completo. Se sente cada vez mais angustiado, porque isso não nos preenche. Isso são meios de aprimoramento espiritual.
Clarissa, deixa eu aproveitar que você está falando isso. O casamento, a vida em conjunto, a vida conjugal, a vida social, os amigos, né? As atividades profissionais também fazem parte da vida, não fazem?
Fazem parte, mas você deve olhar de uma outra forma. Então, por exemplo, o casamento não é uma convenção social. O casamento é uma escola de paciência, é uma escola de tolerância, é uma escola de educação moral. Amigos, eu não tenho amigos para ter uma companhia para ir no cinema, para ter uma companhia para ir numa festa. Eu tenho amigos para aprender sobre a fraternidade, eu tenho amigos para poder ajudá-lo, para poder receber amparo, uma troca, né, de evolução e de crescimento e aprendizado. O trabalho não é para eu ganhar dinheiro. O trabalho é uma forma que nós temos de nós aprendermos a tolerância, a paciência, desenvolvermos com aqueles colegas de trabalho uma evolução também espiritual. Então são meios de aprendizado espiritual, não é o objetivo da nossa vida.
E a pessoa se portando assim estaria se preparando para a continuidade da vida.
Com certeza, porque ela aproveita as chances que a vida dá, a vida terrena, para se aprimorar espiritualmente. Né?
Perfeito. 8 horas e 21 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema Preparando-nos para a Continuidade da Vida. Liga para cá, dá sua opinião, participa com a gente aqui, diz o que você está achando do programa, faz um post para a gente no Facebook, 44 35 90 20 é o nosso telefone. Você pode ligar também no 997-666-555. Olha que tema, que telefone fácil, hein? 997-666-555. E nesse aí você pode inclusive fazer, mandar mensagens via WhatsApp e também SMS pra gente. E a Clarissa está monitorando as redes sociais. Como é que nós estamos aí, Clarissa, de rede social?
Bom, quem passou na nossa página, Leila Santana, o Hilário, que mandou um abraço, ele escreveu assim: amados irmãos, bom dia, mas bom dia mesmo. Mande um abraço para Derbal, grande amigo do passado. E o Flávio também mandou um abraço para você. Mandou um abraço para todos e um bom programa para todos nós.
O Flávio Ottolini.
O Flávio Ottolini,
isso. Pelo Flávio Ottolini. Agora, você postou já algumas coisas aí hoje, né, Clarissa?
É, eu achei interessante o homem de bem, ele ter lembrado, né, do Evangelho Segundo o Espiritismo. O Adebal. É maravilhosa essa mensagem que tem no Evangelho Segundo o Espiritismo.
E você postou na nossa página no Facebook?
Postei um pedacinho dela, mas convidar todos os ouvintes a lerem, porque é uma passagem maravilhosa. Se a gente lê todo dia, se a gente puder ler mais essa passagem, com certeza é um roteiro que nos dará um caminho maravilhoso aí na nossa vida, né? Orientando como a gente deve, não que a gente já seja um homem de bem, mas a gente, como mesmo está escrito na passagem, né? Se a gente se esforçar, a gente
é verdade.
Já vai estar no caminho de ser um homem de bem, né?
Muito bem, 8 horas e 23 minutos, você sabe que você nos ajuda a fazer o Semeando a Boa Nova. Então manda um e-mail para a gente, lá no programa sbn@gmail.com, ou passa na nossa página no Facebook, faz sua pergunta por lá se você quiser, deixa sua pergunta lá. Se você quiser fazer no inbox também pode fazer, a Clarice está acompanhando tudo lá e está fazendo posts em tempo real do nosso programa. Adebal Sereno, nosso convidado de hoje. Adebal, nós falamos aqui a respeito dessas coisas materiais, dos bens terrenos, etc., né? Quais são as consequências espirituais que nós podemos encontrar numa próxima vida quando aquelas pessoas, né, que têm como único objetivo da vida desfrutar de excesso de bens terrenos?
A verdade é que todas as vezes que nós nos apegamos demais nos bens terrenos, nós temos fortes entraves para o nosso adiantamento moral e espiritual. Porque nós começamos a acreditar que vaidosamente, orgulhosamente, que nós somos a solução de tudo. Nós começamos a acreditar que nada, nada nos abala, porque vem esta conquista, vem mais aquela, vem este poder. Nós passamos a confundir, por exemplo, autoridade com liderança. Nós passamos a confundir, por exemplo, bem-estar material com felicidade. Nós passamos a confundir, por exemplo, amizade com obrigação. E aí nós acreditamos, quando nós temos esses entraves, que o que falamos é uma ordem, o que temos nos determina que somos reis, que a nossa verdade é absoluta, e esquecemos-nos de fazer as lições básicas que pedimos para serem feitas quando solicitamos a bênção divina da reencarnação. Deixamos de praticar a gentileza, deixamos de estudar e entender mais os nossos relacionamentos. E a nossa bagagem espiritual, ela vai ficando um pouco pobre. Ela vai ficando pobre de humildade. Uhum. Ela vai ficando pobre de simplicidade. Vai ficando rica em prepotência. Vai ficando rica em vaidade. E estes são os sentimentos que nós vamos levar. Aí o que, que vai ocorrer? Vai ocorrer que quando nós estivermos lá do outro lado, que é logo ali, do lado espiritual, nós seremos convidados a refletir sobre o que, que nós fizemos com o tempo que nos foi dado para a nossa evolução. E aí nós vamos perceber que as consequências são bastante difíceis de serem suportadas, porque nós deixamos de desenvolver estas habilidades, esses sentimentos, e deixamos nos envolver pelos sentimentos que não são bons.
Uhum.
E a verdade é que nós estamos em um planeta, nós estamos em uma morada da casa do Pai, e esse Pai, ele é onipresente, onipotente. Então, portanto, ele está acima de tudo, de todos os sentimentos, está presente em todos os lugares e está nos auxiliando sempre. Portanto, nós estamos num planeta, acreditemos, somente de bondade. Então, quando nós nos afastamos e colocamos esses sentimentos que nos afastam do bem, é que nós estamos ignorando o bem. E aí, ignorando o bem aqui, nós vamos ter que nos defrontar lá no plano espiritual com toda essa ignorância. E sofreremos essas consequências.
Hélio, eu ouvi atentamente aqui o Aderbal, né? E pensando, quantas vezes nós cometemos esse erro mesmo aqui, né, encarnados, né? E você imagina o seguinte, que você vai fazer uma viagem, né? E nós estamos a caminho, retornando à nossa pátria espiritual. E nesse retorno, nós vamos chegar lá com alguma bagagem, né, Aderbal? Vamos levar uma bagagem, estamos aqui. E a gente vai perceber quando chegar lá, que aquilo que nós colocamos na bagagem não tem serventia. Né? É como se você estivesse indo, por exemplo, em direção a um lugar assim, muito quente, né? E você está muito quente, se chegasse com a mala cheia de roupa de frio, ou o contrário, né? Ou em um lugar muito frio, cheio de roupa de verão. Chegava aqui, vou fazer com essa bagagem agora, isso aqui não me serve, né? Quer dizer, então, quando a gente tem que prestar bastante atenção nessa, ao montarmos essa bagagem, essa malinha que nós vamos levar, né, lá para a espiritualidade, com coisas que têm utilidade lá, né? Porque senão nós vamos chegar com quando nós perdemos foi tempo, né?
Exatamente.
Perdemos o tempo precioso de quando nós estávamos aqui encarnados. O que é colocar na bagagem realmente esse crescimento espiritual, esse crescimento interior e não o exterior, né? O exterior é para ser contemplado e dividido com todos, né? Não é para ser guardado dentro de casa, né? Da casa de cada um.
É verdade. Inclusive essa experiência, Hélio, a gente nem precisa esperar desencarnar para poder sentir, a gente sente aqui mesmo, né? Quando nós nos envolvemos só com riquezas materiais e quando nós nos envolvemos só com essas conquistas, os amigos se aproximam por causa delas. E se nós experimentarmos um momento de dor, um momento de afastamento dessas riquezas, quem fica é aquele que quer te dar a mão. Quem fica é aquele que gosta do teu olhar, que gosta do teu falar. Porque aquele que estava só com as riquezas materiais por perto de você te abandona. É a mesma coisa, se nós chegarmos lá no plano espiritual, sem essas riquezas de sentimentos, sem o desenvolvimento dessas virtudes, sem procurarmos nos aproximar cada vez mais do homem novo, nós vamos ser ajudados, mas nós vamos ter que sofrer e perceber, olha, você teve essa oportunidade, sem julgamento, e você não aproveitou. Está aqui a mão para te levantar. Então vai ser mais difícil sim. Mas e, já podemos ver aqui já.
Né? Ah, e eu me lembro de uma vez o Chico, o nosso querido Chico Xavier falando a respeito disso, que qual seria a principal causa assim, de aflição das pessoas quando chegam no plano espiritual, o que, que mais afligem na sua chegada lá? E ele disse que é a consciência do tempo perdido.
A consciência do tempo perdido.
É, a consciência do tempo perdido. Porque a pessoa fala, puxa vida, eu perdi tempo, né? Quer dizer aí quando eu, por que, que eu não aproveitei melhor a minha passagem, né, por lá? É quando você faz uma viagem, eu gosto sempre de usar assim, exemplos do nosso dia a dia, às vezes fazemos viagem para algum lugar, e quando voltamos as pessoas perguntam de coisas que você não viu, mas puxa, eu perdi o tempo, assim, não olhou o que tinha que olhar lá, certo? Você olhou só o que não precisava, né?
8 horas e 30 minutos, vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova. Bom, Clarissa, vai ficar uma pergunta para você responder no nosso retorno aí. Está chegando uma pergunta aqui do nosso querido Fernando. Fernando é o nosso companheiro aqui da equipe, que não está aqui conosco hoje, está em outra atividade, mas ele ligou para cá e está deixando uma pergunta aqui. Um abração, Fernando. Ele ligou para a gente aqui, como você também pode ligar no 44-35-90-20 ou no 997-666-555 e fez a pergunta. A pergunta é a seguinte, ó. Por que pessoas, quando morrem, algumas pessoas, né, quando morrem, ficam atormentando as pessoas vivas? Será que essas pessoas que morreram não encontraram Deus ainda? Você vai responder, Clarissa, no nosso retorno, porque agora nós vamos fazer aqui umas inserções comerciais. Marcelinho está lá preparado já para fazer as inserções. Você não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.
ABC!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações, www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios, com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho para ela. Rádio pirata é crime.
Mauá avança na educação. A conquista do CEL, Centro Educacional Unificado, é mais um grande avanço para Mauá. Com entrega prevista para 2016, este novo complexo multiuso integra creche e área esportiva e garante aos moradores da região acesso a um local de aprendizado, práticas esportivas e recreação para crianças, jovens e famílias. Com o CEL da Educação, Mauá dá mais um grande passo rumo ao futuro, construindo uma cidade onde educação, esporte e cultura caminham lado a lado. Prefeitura de Mauá, mais forte, sempre presente.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Thank you.
horas 34 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz, e também pela internet www.radioabc.com.br, hoje com o tema Preparando-nos para a Continuidade da Vida. E você sabe que depois do Semana da Boa Nova, entra no ar aqui pela ABC o programa do Dalton, né, que é o Causas Nobres, aliás, um programa muito interessante, e o Wagner é o que fica junto com o Dalton lá, fazendo a apresentação do programa. E o Wagner está aqui com a gente e está trazendo um livro aqui para a gente, né, Wagner? Que livro? Bom dia, Wagner.
Bom dia, Rádio Vintes, bom dia aqui a equipe do programa, é um prazer estar com vocês aqui. Estou trazendo de Francisco Cândido Xavier, Bênção de Paz. Pelo Espírito de Emmanuel.
E você abriu a casa, o que você encontrou aí?
No reino da alma.
Então lê um parágrafo só pra gente do que você trouxe, Wagner.
Sem dúvida, semelhantes processos de educação do corpo e da mente valem por precioso concurso ao departamento da vida interior. Sempre que empregados na intenção e pensamento voltados para os interesses superiores do Espírito, mas não bastam.
Tem que ter mais, né? Tem que ter mais. Obrigado, Wagner. Obrigado pela tua gentileza.
Eu que agradeço, viu? Um ótimo programa para
você.
Você está
com a gente aqui hoje, dando essa contribuição valiosíssima para nós aqui. Forte abraço. E às 10 horas vem aí o Dalton e você com o Causas Nobres. Tem convidado hoje?
Tem convidado hoje.
É que vamos falar do que hoje? Né?
Hoje, se não me engano, nós vamos falar da APAE.
APAE. Muito bom. Um belo trabalho que eles fazem, inclusive. Ok, um abraço. Obrigado, Wagner.
Eu que agradeço. Tudo de bom para vocês. Um bom dia.
E nós estamos retornando aqui. São 8 horas 35 minutos com esse programa. Programa Semana Boa Nova, lembrando a você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde a um livro espírita. E esse livro é oferecido lá pelo pessoal do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz. Aliás, um abração para o Oswaldo, lá do bairro do Ipiranga, em São Paulo, que nos manda gentilmente estes livros, né? E o ganhador do livro da semana passada, né? Clarissa vai informar aí. Quem é Clarissa?
É o Ramos de Santo André.
Ramos do bairro. Que bairro? Tem bairro, não?
Não, tá só Santo André. É, o Ramos. Mas ele participou do programa semana passada, então se ele estiver ouvindo a gente, ele foi o ganhador do livro.
Ah, e Ramos, então você ganhou o livro, você que é de Santo André e chama Ramos, né? Ganhou o livro e você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita ao Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Lembro também que no próximo programa, sábado que vem, o nosso tema será uma pergunta. Deus permite o planejamento familiar? Olha que tema instigante, hein? Próxima pergunta do sábado que vem. Deus permite o planejamento familiar? E hoje nós estamos aqui recebendo com muito carinho o Aderbal Sereno, da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André, com o tema Preparando-nos para a Continuidade da Vida. O Aderbal, você já esteve com a gente aqui em outras ocasiões, já deu as suas contribuições para a gente aí, como está dando hoje, maravilhosamente, bem de novo, né? Mas conta para a gente aqui, em alguns segundinhos, como é que você chegou no Espiritismo? Conta para a gente, só para o nosso ouvinte saber.
A verdade é que nós abraçamos o Espiritismo com todo amor e carinho quando a querida companheira, já de 46 anos de convivência, 42 de união conjugal, ela começou a frequentar a Casa de Solidariedade e Beneficência. O papai já era, na verdade, espírita, mas não tinha nos convencido. E ela começou a frequentar. E, de repente, ela começou a fazer um curso às sextas-feiras, participar de um... E para não ficar sozinho em casa, ela me disse, olha, por que que você não vai e me aguarda durante o curso e assiste a palestra? E a Casa de Solidariedade, como até hoje tem, existiam as palestras às sextas-feiras. E nós ouvimos vários palestrantes muito interessantes naquela época, a Vilda Fioravante, o José Maria Medeiros, para citar alguns. Logo em seguida, nós pudemos ouvir o Hilário, esse querido companheiro que nos mandou um abraço, quando nós o conhecemos. E nos encantamos. No ano seguinte, nós nos matriculamos no mesmo curso.
Ah, que bom.
E aí ocorreu, durante esses 27 anos, esse apego e esse encantamento por esse caminho espírita que nos emociona a cada dia.
Que bom. 8h38, a Paula Rena, do bairro da Penha. Obrigado, Paula, pela sua ligação. Ligou aqui e deu parabéns pelo programa. Paula, muito obrigado por você estar nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova, né? Está sempre com a gente aí também, nos contribuindo, né? Clarissa, temos movimentações aí na rede social. Você pode falar alguma coisa pra gente?
Bom, o Cláudio Palermo passou pela nossa página do Face e a Creuza Cavacami também.
Ah, muito obrigado ao Cláudio e a Creuza por estarem aí na nossa audiência, aí nos acompanhando e lá passando a nossa página no Facebook, fazendo os posts. E a Clarissa continua colocando flash do Semana da Boa Nova no nosso post. Aliás, Clarissa, tem deixado uma pergunta para você aqui, que o Fernando mandou pra gente aqui. Por que pessoas, quando morrem, ficam atormentando as pessoas vivas? Será que essas pessoas que morreram não encontraram Deus ainda?
Bom, vamos lá. Nós estamos discutindo hoje a continuidade da vida, né? Então, nós sabemos que temos a vida espiritual e que quando nós morremos ou desencarnamos, como costumamos dizer no meio espírita, nós continuamos ser o que éramos quando estávamos vivos. Então, se tínhamos sentimentos negativos, se ainda tínhamos defeitos a vencerem, todas as nossas mazelas morais, continuamos sendo assim no mundo espiritual. Então, essas pessoas que, quando estavam vivas, desencarnam com esses sentimentos, elas continuam sendo dessa forma. E elas podem nutrir, por aqueles que ficaram, sentimentos de ódio, de vingança, de raiva, mas não porque não encontraram a Deus propriamente vendo Ele, porque ainda não compreenderam as suas leis divinas. Porque ainda... Porque Deus, na sua infinita misericórdia, bondade e justiça, nos dá incessantes oportunidades, nos dá a eternidade para o aprimoramento espiritual. Então, esses espíritos que ainda não compreenderam essas leis divinas, através do seu caminhar, né, ao longo do progresso, eles aprenderão a compreender essas leis divinas. Né, e um dia... Através, depois de sofrimentos, das dores, das dificuldades, das sucessivas reencarnações, evoluirão espiritualmente. Por isso que é tão importante o tema de hoje, porque é educação para a continuidade da vida, preparando-nos para a continuidade da vida. Então, que nós aproveitemos essa reencarnação, quando estamos com aqueles que nos trazem dificuldades, para que possamos aprimorar os nossos sentimentos, para que no plano espiritual nós estejamos mais evoluídos moralmente e passamos a progredir aí através das oportunidades que Deus nos concede.
E, aliás, a gente complementaria dizendo assim, né? Se os obsessores soubessem quanto é importante que eles perdoassem, né? Eles teriam uma vida melhor, né? Eles poderiam, não só eles, né? Mas todos, mas eles principalmente, né? Eles enveredariam por caminhos bem melhores de vida, né? Teriam a paz dentro deles, né? Que às vezes não tem, né?
Aproveitaria melhor o tempo, né?
Aproveitaria o tempo melhor. 8h41, Aderbal. Você não pode passar imune aqui sem dizer uma palavra especial sobre o tema de hoje e depois no final do programa você explica pra gente por que você falou, escolheu essa palavra. Qual é a palavra especial que você diria a respeito do tema de hoje, preparando-nos para a continuidade da vida?
Humildade.
Humildade, essa é a palavra especial. Depois no final do programa você explica pra gente por que que você escolheu essa palavra. Aliás, quero mandar um abraço especial aqui pro Eros, lá do Geraldo Ferreira, grande trabalhador da doutrina espírita, que nos ouve pela internet. O Eros está sempre, o tempo em todo, nos ouvindo pela internet.
Um abraço para o Eros, né?
Grande trabalhador da doutrina espírita. Muito bem. 8h42, Aderbal, como que a gente pode interpretar a afirmação de que nós devemos viver no mundo sem ser do mundo? Como é que é isso, Aderbal?
Nós somos criados, espíritos simples e ignorantes, para uma eternidade. E essa eternidade como espíritos vai fazer com que nós passemos por nossas escolhas, nunca somos forçados a nada, a um processo evolutivo. Uhum. Um dos estágios que nós passamos, ou os diversos estágios que nós passamos no corpo físico, eles fazem parte dessa caminhada. Então eu preciso entender que a todo momento que eu estou aqui, no planeta Terra, neste momento num corpo físico, eu estou de passagem. E estando de passagem, eu posso viver os sentimentos, eu posso viver as situações, mas eu preciso levar o que pode ir comigo na caminhada. E o que vai comigo na caminhada é a minha transformação, a minha evolução. É eu aprender que a cada passo que eu dou em direção ao amor, eu estou evoluindo espiritualmente. Coisas, por exemplo, que eu passo aqui no dia a dia, elas serão superadas. Serão, por exemplo, provas que eu passo, serão expiações que eu passo. Então, viver percebendo que eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, é exatamente perceber que é apenas uma estação, é apenas uma parada que eu faço, observo, como se a gente fosse fazer uma viagem. A nossa posição geográfica, por exemplo, como o Hélio sempre fala, é Brasil. E aí, de repente, eu, num final de ano, eu quero conhecer os irmãos argentinos, uruguaios. Eu vou lá, fico um período, às vezes 2 meses, 3 meses, quando eu posso, mas eu volto para cá, que é onde estão as minhas raízes. Então, as nossas raízes, a nossa essência divina, nos diz que somos espíritos que vamos evoluir em direção ao amor. É uma tarefa bastante extensa e não complicada e bastante demorada de entender, porque os apegos materiais acabam fazendo com que nós acreditemos que sejamos daqui. Mas tudo passa, inclusive essa nossa passagem.
Uhum. 8h44, Hélio, o Lourival no Jardim Clara Regina. Obrigado, Lourival, pela sua contribuição. Ligou aqui pra gente, deu a sua opinião, a sua pergunta, né? Ele está dando parabéns à equipe aqui. Muito obrigado, Lourival. Ele diz assim, ó: nasci em um lar que não se entendiam, nem rezavam, não se respeitavam como seres humanos. Isso é karma dentro do egoísmo das pessoas?
Eu achei num lar assim, é karma. Eu acho que é oportunidade, né? Assim, não é karma. O karma, a palavra karma, nós podemos também imaginar que ela também que seja ligada a uma oportunidade que você tem de rever, ou de ajudar, ou de se ajustar, né? Eu, talvez, se você foi ali o polo que agregou esse grupo que estava assim, aparente, como você nos diz assim, um pouquinho assim, dissonantes, né? Se você agregou, você foi lá para ajudar, certo? Se você não agregou, se você era um dos dissonantes, daqueles que separavam, você foi lá para receber ajuda. Alguém lá nesse grupo certamente fez o papel de agregar, de juntar, de harmonizar esse grupo familiar, né? Os grupos familiares geralmente, via de regra, são mais ou menos assim, são pessoas que são colocadas juntas para se ajustarem ou se reajustarem, né? Pessoas que às vezes em momentos passados viveram momentos foram discordantes, né? Uhum. Então eu vim aqui agora para poder se ajustarem, se harmonizarem, né? Eu espero que você tenha sido a pessoa que foi lá para ajustar, né? Para harmonizar. Se não, parabéns que você teve a oportunidade de se ajustar, viver bem com eles, né?
8h46, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Aderbal, a Nolita ligou para cá. Um abração para a Nolita, nossa companheira Nolita, sempre nos mandando em mensagens importantes no Facebook também. E ela diz assim: como é a vida das pessoas próximas que desencarnam? Eles conseguem nos ajudar em alguns problemas que estão passando? Alguns aos familiares, essas coisas?
Sim, a resposta é positiva. Por quê? Porque nós temos aqui no nosso parentesco corporal, na convivência desse nosso parentesco corporal, nós temos também a oportunidade de estar convivendo com espíritos que fazem parte do nosso parentesco espiritual, que estão conosco, por exemplo, nesta encarnação, para nos auxiliar, não só para nos ajudar, não só para facilitar esse nosso relacionamento. E muitas vezes esses familiares que desencarnam e que têm uma evolução espiritual bastante profunda ou bastante consistente fora do corpo, no plano espiritual, eles nos influenciam, sim. Para que isso aconteça, nós utilizamos a prece, nós utilizamos as nossas oportunidades de solicitar amparo, humildemente solicitar ajuda, e temos, sim. Inclusive tem um romance de Emmanuel pelo Francisco Cândido Xavier, Ave Cristo, que a história do Quinto Varrios é maravilhosa e explica exatamente com profundidade o compromisso de ajuda assumido por Quinto Varrios com relação ao filho. E inclusive ele pede, num breve resumo, ele solicita ao plano espiritual essa oportunidade de ajuda, e lhe é oferecido um intervalo de 100 anos. E ele vem numa primeira encarnação como pai daquele filho que ele precisa ajudar, não consegue ter sucesso, retorna para o plano espiritual enquanto vivo ainda está no corpo físico o filho, e os espíritos lhe concedem, porque ele está procurando ajudar de lá, uma segunda oportunidade quando ele retorna, e aí consegue ajudar. Então a ajuda desses familiares que estão no plano espiritual e que têm uma evolução espiritual consistente, que portanto podem nos ver e nos ajudar, é muito ampla, muito profunda.
8 horas 48 minutos, a encarnação da Vila Assunção ligou para cá, disse que ela tornou rotina na vida dela ouvir o programa todos os sábados e nos parabeniza pelo programa. Oh, Encarnação, muito obrigado pela sua ligação, você está com a gente aqui. E, aliás, ela está mandando um abraço para o marido dela, o Ademir, que nesse momento está ouvindo o programa Semana Boa Nova em outro cômodo da casa lá onde eles moram. Ô Ademir, um abração para você que está aí num outro cômodo da casa ouvindo o Semana Boa Nova, e a Encarnação está ouvindo num lugar e ele no outro, né? São atividades diferentes, então cada um ouvindo num lugar lá. Um abração para ambos aí, por estarem na nossa audiência, nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Clarissa?
É, o Eros, do Jardim Oriental, mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Ele agradece a oportunidade de ouvir o Semeando a Boa Nova, que sempre traz esclarecimentos e ensinamentos da doutrina espírita.
Um abraço pro Eros, falamos dele agora há pouco, ele está nos ouvindo pela internet.
Tá vendo, o Eros, e a sua esposa. Espero que a esposa dele esteja ouvindo também, né?
A Joilma, né? Fala, Clarissa.
Bom, é quem passou na nossa página também, aproveitando, é a Miriam Rosenberg, Juliana dos Santos e a Vera Lúcia Tavares.
A Juliana é nossa companheira aqui da equipe, que hoje ela não está aqui com a gente, está em outra atividade, mas está nos ouvindo pela internet.
Está conectada com a gente.
Um abraço também para a Vera. 8h49, vamos fazer aqui os destaques da semana. Vamos lá, nossa sessãozinha aqui. Nós temos algum destaque da semana que nós gostaríamos de comentar hoje aqui, Hélio? Tem alguma coisa aí, Hélio?
Então, não como o destaque, acho que para reflexão, né? Nós vamos vendo assim que Deus, como diz o ditado, Deus escreve certo por linhas tortas, né? E dentro daquela tragédia, né, que nós estamos vivendo, verificando lá, aqueles migrantes, né, que estão tentando...
Os refugiados
morrendo. E teve o caso, aquele caso do garotinho que apareceu, né?
Eu acho que é o destaque mundial
dessa
semana.
A gente vê que aquilo que dentro de uma tragédia, mas ele serviu, né? E vai servir certamente, né? O fato para despertar, né, o coração das pessoas, para ver que a humanidade, puxa vida, será que eu sou humano mesmo, né? Todo mundo pensando, né? Como é que eu posso deixar acontecer uma coisa dessa, né? Então tocou o mundo inteiro. Acho que todo mundo agora, como nós dizemos, vai se coçar agora, né? A Europa vai se coçar um pouco, vamos ver o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para que aquilo não aconteça mais, né?
Inclusive, até como consequência, hoje, um pouco antes de vir para cá, a gente estava olhando o jornal Estado, e a ONU está solicitando aos países que acolham, porque começou um movimento, com os trens húngaros estão proibindo os refugiados de partirem. Eles estão começando uma caminhada a pé até a Áustria.
Ontem eles tiveram que interromper a circulação dos trens porque estava demais, né? De repente começou uma verdadeira evasão das populações, né? Esse movimento migratório, que as pessoas estão mudando dentro da sua mesma região agora, né? Isso que é o pior, né? No passado a gente via, era concentrado, era de uma região do continente africano, do norte do continente africano para a Europa, né? Que isso teoricamente é mais perto, só teoricamente, né? Porque tem que atravessar uma faixa oceânica ali terrível, né? Mas de qualquer maneira, agora de distância é terrível, não é só isso, né? Mas agora a gente diz assim, né? Esse movimento começou inclusive do oeste, da parte oriental do planeta, né? Também em direção à Europa, quer dizer, está um movimento ali terrível. Agora nós vimos lá essa cena horripilante, né? Aterrorizante, daquele menininho e a família dele, eles foram enterrados ontem, inclusive, né? Aquilo é um movimento, nós devemos orar muito por esses povos que estão nesse momento buscando nova condição de vida, né? O Wagner está aqui sacudindo a cabeça aqui no estúdio, né, Wagner, no coração, né? A única coisa que nós podemos fazer nessa distância aqui é oração. Vibrar por eles, né?
É verdade.
Clarice? Não, com certeza, Turiba, a gente pode contribuir mais do que a gente imagina fazendo uma oração a todas essas pessoas envolvidas nisso. Mas o que o Hélio disse é algo muito interessante. É uma oportunidade para o mundo e para esses líderes desses países e para as pessoas em geral refletirem sobre a fraternidade, sobre o amor ao próximo. E também eu queria destacar outro ponto dessa história, porque a gente se compadece, é normal, mas que a gente não entre num sofrimento e acreditar que tudo é uma injustiça. Que a gente confie na justiça de Deus, que não nos revoltemos diante desses fatos, que a gente possa contribuir em oração, né, em vibrações, para que tudo possa ser feito da melhor forma, mas que todos esses espíritos envolvidos nessa situação cumprem uma lei de justiça e de amor de Deus. Então também que nós não olhemos negativamente, nos revoltemos diante de tudo isso, porque não existe injustiças perante as leis de Deus. Esses espíritos cumprem alguns papéis que eles precisam na sua vida para aprendizado, né?
E vem como lembretes para que nós não nos esqueçamos. Então, quando um fato desse vem à tona, nós costumamos pensar que é Deus sussurrando no nosso ouvido: olha, o teu próximo está aí.
Tão não é assim, né, Anderbal? Muito bem, tem mais algum destaque aí, Clarissa? Adebal, algum destaque dessa semana, alguma coisa? Agora, tem uma notícia publicada, não é bem dessa semana, mas foi publicada recentemente no site O Tempo, né? Um site noticioso, e é um artigo sobre um médico americano, Jim Tucker, que ele estudou, olha só que interessante, as recordações de crianças sobre as suas vidas passadas. E esse médico pesquisou isso cientificamente. A gente chama isso na pesquisa de empírico, técnica empírica, né? Fez uma técnica científica, não foi uma pesquisa, foi uma pesquisa científica, né? E essas diversas crianças que passaram pela pesquisa, né, elas forneciam detalhes das suas vidas anteriores, de encarnações anteriores. Seria essa aí uma oportunidade, Aderbal, para as pessoas refletirem sobre os seus comportamentos na presente vida, uma vez que no futuro poderiam até se recordar do que elas passaram, etc.?
Sempre tem um propósito, e se uma pesquisa dessa avança e nós temos esse tipo de informação, sem dúvida que sim. Porque é uma oportunidade interessante, uma oportunidade muito forte de nós refletirmos sobre as nossas ações e de pensarmos: hoje eu tenho este ou aquele ser humano que está aqui perto de mim, como que eu chamo hoje de vizinho, que eu chamo de amigo, que eu chamo de criança, filha de um amigo meu que está tendo esta oportunidade. E eu quero refletir a respeito, porque se um dia em outra encarnação, ou eu tiver esta oportunidade, ou por inspiração, ou por intuição, eu me lembrar de algum fato que eu preciso burilar, eu tenho que aproveitar. Então, sem dúvida, sim. Sem dúvida, sim.
Perfeito. Serve para a gente refletir um pouquinho, né?
Serve para refletir.
8h55, Aderbal Celena, nosso convidado de hoje. Nosso tema de hoje é preparando-nos para a continuidade da vida. O Aderbal, atuante tarefeiro da Casa de Solidariedade e Beneficência, está com a gente aqui hoje falando sobre esse tema. Você liga para cá, 44 35 90 20, ou 997 666 555. Aliás, neste último número, 997 666 555, você pode também fazer, além das chamadas, mensagens via WhatsApp ou SMS para a gente aqui. Se você preferir, entra na nossa página lá no Facebook e faz o seu post Semeando a Boa Nova. Ou ainda manda e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. A Clarice está acompanhando a movimentação da rede social e está fazendo post também lá na nossa página. Tem movimentação, Clarice?
A Denise Machado, né, companheira do Semeador, ela curtiu nossa página.
Que legal. 8h56, eu vou deixar uma pergunta aqui para o Aderbal. Aliás, ainda dá para fazer mais uma, né? O Marcelo está dizendo que dá. Aderbal, como é que nós devemos agir enquanto estamos vivos, né, encarnados, para não nos decepcionarmos quando chegarmos no mundo dos espíritos?
Estamos permanentemente fazendo escolhas. O livre-arbítrio nos permite nós traçarmos o nosso caminho, escolhermos se queremos a porta estreita ou a porta larga. Nós já temos, no conhecimento espírita, nós já temos a certeza da bagagem que nos acompanhará quando nós partirmos para o plano espiritual, deixando aqui o corpo. Então nós sabemos que o que vai prevalecer são a evolução dos sentimentos, é a nossa forma de amar, é a nossa forma de fraternizar, é a nossa forma, na verdade, de dialogar. Porque antes mesmo de nós amarmos, nós precisamos aprender a dialogar, precisamos aprender a respeitar, precisamos aprender a perseverar, precisamos aprender a entender a dor, a entender o parentesco corporal que nós estamos. Então, o que ocorre? Se enquanto vivos nós nos basearmos nos princípios cristãos, nós trazermos à tona todo dia a lembrança das leis divinas, e acreditando que a vida, e nós acreditamos, ela continua depois do desencarne, a forma de nós melhorarmos a nossa, quando estivermos fora do corpo, de melhorarmos e sentirmos melhores, é praticando o bem, afastando-nos a cada dia do mal. E esse afastarmos-nos a cada dia do mal não é só não praticar nenhum sentimento que possa ferir o próximo, é colaborar, é ajudar. Porque nós não adianta nada nós só sermos muito bons, cuidarmos só da família, e alguém chega e pergunta para nós assim: e o que você está fazendo para a sociedade? O que você está fazendo para o próximo? Você que frequenta a casa espírita, o que você está fazendo além de ir lá duas ou três ou quatro vezes por semana? E nós respondemos: não, eu cuido bem da minha família. Primeiro que a família não é posse, eu cuido bem da família em qual eu estou inserido e continuo auxiliando a sociedade. Se eu tiver este tipo de ação, este tipo de decisão, com certeza eu não vou ficar muito decepcionado.
Aderbal, e caso a gente esteja vivendo de modo errado, né? Caso eu esteja vivendo de modo errado, eu serei punido quando eu morrer ou terei novas oportunidades de reparação? Você vai responder isso já já depois do nosso retorno, porque agora Marcelinho Corintiano lá vai fazer as inserções, que está lá feliz, né? Está estourando na tabela lá, né? Vai fazer as inserções comerciais aqui. Nós vamos voltar já já. Não muda de emissora, não. Você que está na nossa audiência, passa na nossa página no Facebook, curte um pouquinho lá pra gente e depois você fica aqui com a gente que nós vamos voltar já já.
ABC
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e três minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Preparando-nos para a Continuidade da Vida. Antes de nós darmos sequência aqui ao programa, nós vamos agora passar aqui para o Valdir o microfone, que vai nos dar as informações dos acontecimentos na Seara Espírita. Temos informações por aí, Valdir?
Temos sim. Bom dia, prezados ouvintes. Está aí a 17ª Semana Espírita de Diadema. Ela se realizará do dia 13 ao dia 19 de setembro e será no IEMANO, que é o Instituto de Educação Manuel da Nóbrega, Rua Manuel da Nóbrega, 521, no centro de Diadema. Do dia 13 é o ciclo de palestras, do dia 13 ao dia 19 de setembro. E hoje está se encerrando a semana de aniversário do Grupo Fraternal Espírita Joana de Ângeles, que está completando 43 anos. E hoje a palestra estará a cargo de Anderson Vespa, a partir das 16 horas, com o tema O Amparo do Pensamento Divino na Transição da Terra. E haverá também uma parte artística a cargo do grupo musical Canto Livre. O Joana de Ângeles fica à Rua Coronel PM Celestino Henrique Fernandes, 420, aqui em Santo André. Então, aqueles que puderem estar prestigiando o encerramento do aniversário dessa casa, estejam nesse endereço. E o grupo assistencial Espírita Geraldo Ferreira, né, o centro, está convidando todos os ouvintes para a noite do Yakisoba. O convite é R$ 25,00, o dia 12 de setembro, sábado às 19 horas. Então, fica aí o convite também para estar saboreando essas delícias. O Geraldo Ferreira, ele fica à Rua Barão do Rio Branco, número 430, Vila Eudísia, em Santo André.
Muito bem, está aí 9 horas e 5 minutos. Quero lembrar também que no próximo sábado nosso tema será uma pergunta: Deus permite o planejamento familiar? Essa é a pergunta tema de sábado que vem. E hoje está conosco aqui o Derbal Sereno falando sobre a preparação, né, para a vida futura, ou seja, preparando-nos para a continuidade da vida. A Derbal está com a gente aqui falando desse tema tão importante. A Derbal tinha deixado uma pergunta para você antes do intervalo, que era a situação das pessoas, né, que estão aqui vivendo de modo errado, né? Se essas pessoas serão punidas quando chegarem lá no plano espiritual de volta, ou terão novas oportunidades de reparação. E aí, elas serão punidas ou terão oportunidade de reparar?
A justiça divina, ela jamais nos pune. Deus é amor. Então, quando nós estivermos fora do corpo, nos será oferecida uma oportunidade, e a escolha também será nossa, de reflexão. E quando fora do corpo nós fazemos uma reflexão, nós poderemos arrependermos-nos. E fazendo uma catarse desse arrependimento, poderemos pedir uma reparação. E essa solicitação, que pode ser uma nova oportunidade de encarnação, ela nos é concedida. Então a verdade é que já está determinado que todos nós, como filhos de Deus, em algum momento da nossa trajetória, amaremos incondicionalmente. Frequentaremos esses mundos divinos. O caminho para percorrer até lá é o mesmo para todos. O tempo que nós vamos levar depende das nossas escolhas. Então, mesmo que nesta encarnação nós tenhamos vacilado demais, nós teremos novas oportunidades de correção. O problema é que, à medida em que nós insistimos muito no erro, é claro que a dificuldade de reparação, ela se torna mais intensa. Se nós deixarmos hoje, no cotidiano da vida, um fato que nos incomoda tomar muito corpo, tomar muita expressão, para que nós o eliminemos, para que nós o ultrapassemos, exige mais esforço. Então, na verdade, ninguém é punido. A justiça divina não tem nenhuma característica de punição. Então, teremos novas oportunidades e é claro que o esforço vai depender mais ou menos dessa nossa ação.
Marinho, bom dia, Marinho.
Bom dia a todos. Estamos aqui com alegria, retomando as tarefas da manhã.
Marinho, o Adalberto, lá de Guaraná, está ligando para a gente aqui. Um abração para ele, sempre nos ajudando a fazer aqui o Semeador Boa Nova, né? Ele diz assim: eu sou feliz, embora tendo alguma deficiência do corpo físico e não atingindo algumas metas da vida. Quero saber se, quando eu passar para outra vida, se vou continuar feliz e se vou atingir minhas metas.
Interessante. Nós aprendemos nas obras básicas do Espiritismo, e especialmente no livro O Céu e Inferno, né, das obras de Allan Kardec, nós aprendemos que a felicidade é um estado de alma, né? Então, se nós já temos essa felicidade diante de nós, e se nós estamos com a nossa consciência tranquila, né, que seja uma felicidade consciente, responsável, madura, né, sadia, né, não aquela felicidade da satisfação dos instintos, não aquela felicidade momentânea da satisfação das coisas do mundo, né, mas quando nós estamos com aquela felicidade interior, sadia, dificilmente aquilo se perde, né? Mesmo que adiante um pouco na vida espiritual, nós venhamos a nos recordar de algum ajuste que a gente tenha que fazer, porque é uma conquista essa felicidade, não é? E mais ainda, Deus é Pai, Deus quer que todos nós trilhemos esse caminho, né? Uhum. Agora, nós temos que entender que, como também está dito na mesma obra, né, que, e principalmente também nos livros mais básicos, que é o Livro dos Espíritos, que a felicidade neste mundo é relativa, né? Quer dizer, o fato de nós estarmos com essa felicidade dentro da gente e estarmos conseguindo, dentro da relatividade deste mundo, que é um mundo de provas e expiações ainda, isso já é uma conquista, e sem dúvida a tendência é que a gente vá ampliando ao longo do tempo essa felicidade.
Hélio, a Rosimeire do Parque Erasmo ligou aqui, um abração para ela. Aliás, ligou não, viu? Ela mandou uma mensagem via WhatsApp. Então, obrigado, Rosimeire, por você ter mandado para a gente. Aliás, todo mundo que está nos ouvindo pode mandar também, 997-666-555. Aliás, uma sugestão para você. Você que está aí, está do lado do seu celular, aí cadastre o nosso telefone lá no seu WhatsApp para você mandar para cá. 997-666-555. Muito fácil de cadastrar, né? Bom, a Rosimeire diz assim, Alio, os jovens são pura vitalidade. E como orientá-los desta preparação para que eles entendam os verdadeiros valores da vida?
Então, Rosimeire, esse é o período da nossa encarnação, né? Onde a vitalidade é necessária, né? Porque quando nós estamos assim nesse período da juventude, chamado juventude, nós precisamos de muita disposição física, né? Porque a vida, ela exige isso um pouco da gente aqui no planeta. E isso, o que nós podemos fazer justamente é andar junto com eles, né? Andar junto. Porque se nós recordarmos no passado, inclusive eu até vou me estender um pouquinho, as crianças hoje, por exemplo, os meninos, né? A minha filha me levou, meu neto, numa festa de aniversário esses dias, disse que tinha bastante panela para as crianças brincar lá, sabe? Panela, coisa de cozinha, né? Para as crianças brincar. E ela falou assim, puxa, mas tinha menino e tinha menina, todo mundo brincou com as panelas lá, os meninos, as meninas brincaram com as panelas. Eu falei, mas eu refletindo, mas é claro, porque primeiro os pais trabalhavam em casa, o pai tinha martelo, tinha serrote, tinha coisa, os meninos brincavam com o ferramenta dos pais. E as meninas brincavam com as ferramentas das mães, né? Que era a panela, essas coisas de cozinha. Hoje ninguém mais vê o pai trabalhar em casa, né? Então o menino só vê a mãe trabalhando, só vê panela, vê essas coisas. A única coisa que ele vê como instrumento de interação a cozinha. Tanto é que nós podemos ver hoje que hoje é sucesso na televisão, os programas tudo de cozinha, porque ninguém mais vê, não existe mais o artesão assim, o profissional. Então isso fica claro para mim, que o exemplo dos pais é fundamental para a atividade dos filhos, porque eles vão imitar o que nós estamos fazendo, né? Então o que nós podemos fazer pelos jovens para que eles tenham os valores da vida é vivermos, nós adultos, vivemos os valores da vida, os valores reais que a vida tem, para que eles possam nos imitar, porque eles vão acabar nos imitando, certamente. Se nós tivermos os nossos valores e as famílias viverem os seus valores, os jovens dessa família serão também, vão viver igual, né?
Aderbal. E o importante, viu, Hélio, é o seguinte, tem uma teoria de um psicólogo que fez um estudo durante muitos anos, é Rudolf, mas não me lembro sobre o nome, mas quando eu falar a teoria, vocês vão ver. E que vem muito em não explicar, mas corroborar o que a gente fala do espiritismo, que é a teoria dos setênios, que a cada 7 anos nós sofremos uma transformação. E ele mostra uma curva que ele chama de curva física e curva espiritual, onde a cada 7 anos você experimenta transformações emocionais, físicas, econômicas, qualquer tipo de transformação. E ele mostra que a curva espiritual, ela começa no alto, ela declina e depois ela sobe. E a curva física acontece o contrário. Então o que acontece? Enquanto o jovem, eles têm muita vitalidade, o jovem tem muita vitalidade na adolescência e pensa muito pouco, quer dizer, não é que pensa muito pouco, não dá talvez a relativa importância à vida espiritual. Mas nós temos que insistir, que nós que já passamos já estamos com 14, 21, 28, temos que insistir, porque nós ganhamos essa maturidade espiritual através das nossas escolhas e temos que ir exemplificando. Porque existe um ponto de encontro na curva onde eles vão fazer essa reflexão e vão lembrar, mas o meu papai pensava dessa forma, mamãe pensava dessa forma, eu vivi esta situação e mais aquela. E isso normalmente ocorre quando eles vão mais precisar disso, que é na fase aí de entre 22 e 28 anos, segundo esse psicólogo. Quando a gente pega e faz uma comparação com o caminho espírita, nós aprendemos exatamente isso. Que nós chegamos beneficiados pelo esquecimento, mas ainda lembramos de algumas coisas, vai até os 7 anos, e aí depois nós começamos na fase da autoafirmação das escolhas na adolescência, e se nós não tivermos, como você citou com muita propriedade, se nós não tivermos o exemplo dos espíritos tutores, que são os nossos pais, para nós compararmos com o mundo externo, nós perderemos o fio da meada. Agora, o que, que precisam os pais? Na nossa humilde observação, paciência, tolerância, perseverança e jamais desistir.
9h14, Marinho.
Interessante, eu acho que esta pergunta que nos chegou desta nossa ouvinte, ela é tão importante que eu acho que ela em si justifica todo o propósito do nosso programa de hoje, que é essa preparação para a vida futura, né? E realmente, nós não estamos falando aqui de nós que eventualmente já estamos nos últimos setênios da vida, né? Que já estamos nos últimos momentos da vida, que é nesse momento que a gente tem que começar a se preparar, não é? Na realidade, essa preparação deve começar desde o nascimento, não é? E acho que esta lembrança do Aderbal, né? Do Rudolf Steiner, ela é muito importante, porque se nós... O dia que conhecemos melhor essa teoria, ele diz que, né, nos primeiros, usando a expressão dele, né, Aderbal, os dois primeiros setênios,
os dois primeiros setênios.
O primeiro setênio, a criança elege como herói os pais, né? Até os 7 anos, mais ou menos, o herói da vida da criança é o pai e a mãe, né? Depois, dos 7 aos 14 anos, gradualmente esse herói começa a se transferir para os professores. É a professora da escola, é a tia da escola, né? Então veja a importância de 1 até os 14 anos, né? E termos a questão das referências, né? A questão do modelo que eles vão aprender e vão seguir. Daí para frente, quando já na fase da adolescência, quando eles forem junto com os amigos, é o grande teste, né? É um grande teste, porque nesse momento, na hora que junta o grupo, que junta a turma, que é o momento que os jovens saem em turma, aquela coisa toda, né? Os pais também passam a ter um papel muito importante, que é o papel de saber com quem que os filhos estão andando, né? E estar junto, como o Hélio lembrou, né? Se por um acaso o filho quer estar junto com a turma, convida a turma para sua casa, né? Traga eles juntos, saia junto de alguma maneira, sem interferir, sem estar ali, porque essa referência é muito importante. E Turíbe, a hora que você me der licença, eu quero contar um episódio,
por favor,
que aconteceu esta semana no nosso centro.
Pode contar.
Nós tivemos a visita de uma entidade espiritual na nossa reunião de desobsessão. Aflitíssima. Era uma mãe. Era uma mãe que veio pedir socorro para o grupo. Estava muito aflita, porque ela, já desencarnada, tinha um filho na idade de 20 anos, que estava andando com companhias que não interessavam, e ela estava lá no espaço vendo que esse jovem poderia se perder por causa das companhias que eles estavam tendo. Então veja que a responsabilidade dos pais, ela não se limita apenas a esse instante em que a gente está... Quer dizer, a gente... Então não vamos nunca perder a oportunidade de, estando junto, né, nos aproximarmos mais. Porque estar junto não significa cada um sentar num canto do sofá e cada um ficar com o seu iPad ou o seu iPhone, né? Estar junto não significa a gente estar dentro da mesma casa e um na televisão e outro no jornal e não se fala, né? Estar junto significa passar essas referências. É a única maneira. Eu acho que foi muito feliz a lembrança do Hélio e a lembrança do Aderbal insistindo nessa questão.
Só um complemento, não podia deixar de passar. Essa semana no site da UOL, eles estavam fazendo referência a algumas perdas que nós temos. E citaram, por exemplo, que hoje um programa americano que falava da família, os Waltons, ele não teria sentido. Porque quando ele terminava, o John Boy falava, boa noite, Marianne. E ela respondia do quarto dela, boa noite, John Boy. e que hoje isso seria feito pelo WhatsApp.
9h19, nós estamos aqui ao vivo.
Essa lembrança desse programa, né? Puxa vida, era. E outros, né? Papai Sabe Tudo, né? As referências eram outras da família viver junto, porque o exemplo é tudo.
9h19, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcizão. www.torcizão.ind.br. Também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br. E também da Editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Torcizão, Mega Livros Espíritas, a Editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Preparando-nos para a continuidade da vida, é o nosso tema de hoje. O nosso convidado é o Aderbal Sereno e a Clarissa está acompanhando lá, monitorando as redes sociais. Temos novidades na rede social aí, Clarissa?
Quem passou na nossa página do Face é a Edna Grigorini, o Jaime Lanzo, o Jailson e a Juliana. E tem uma pergunta da Marineide também. Faz agora? Pode fazer agora? Fazer para o Aderbal, então. A Marineide, ela deixou uma pergunta no Face que é assim: se sabemos que pessoas que partiram ou estão vivas são muito apegadas ao materialismo, além de orar, o que podemos fazer? E ela mandou um beijo aos meninos e meninas, e o programa está ótimo, como todos os sábados. Então, os meninos agradecem, né? Eu agradeço também. Obrigada, Marineide.
Nós temos uma forma muito precisa de nós nos comunicarmos com todos os espíritos encarnados, desencarnados e com Deus, que é a prece. E a força da prece, a eficácia da prece, ela é muito profunda, ela é muito robusta. Então, se nós temos a lembrança de alguém que desencarnou e que era muito materialista, nós precisamos sempre orar fortemente, solicitar sempre a presença de Deus, dos espíritos amigos, em qualquer região do plano espiritual que esse espírito possa estar, para que ele possa, recebendo esses fluidos de luz através da prece, recebendo esse amparo, em algum momento fazer a escolha de entender a sua situação, de entender que ele precisa mudar. A forma de alcançarmos é sempre, sempre, sempre através da prece. Quando nós oramos com profundidade, quando nós oramos com emoção, nós sempre alcançamos os objetivos.
9h21, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos começar com a Clarissa hoje. Clarissa, de que maneira os pais podem conversar com os filhos sobre a vida material e a vida espiritual?
Bom, acho que ensinando, né, qual é a finalidade realmente da encarnação, que, como a gente disse, casar, trabalhar, estudar são meios de aprimoramento, e seu exemplo, como foi dito agora há pouco, né, com amor, com paciência, tolerância, a gente consegue passar para os nossos filhos os valores que são necessários.
Aderbal, quando um espírito comete diversos erros durante uma encarnação, como é que fica a situação dele quando retorna ao plano espiritual? Vai ter que prestar contas lá ou não?
Todos os espíritos estão sujeitos à lei de causa e efeito. Então, portanto, nós colheremos o que plantarmos, encarnados ou desencarnados. No plano espiritual é essa a reflexão.
Hélio, preces ajudam as pessoas a entenderem a vida espiritual? De que forma, hein?
O Aderbal falou bastante a respeito agora da prece, né? Porque é esse contato, quando você entra realmente em contato com o mundo espiritual, é através da prece.
Maninho, os cerimoniais que envolvem a morte, funeral, decoração com flores, etc., possuem algum valor para o espírito? Em que isso contribui para a jornada no plano espiritual?
Toribio, os rituais, os costumes, os hábitos, não é? Tem um valor intimamente ligado com o pensamento, não é? Tudo aquilo que nós fizermos com um sentido profundo de pensamento tem a sua validade. Mas tudo aquilo que nós fizemos por uma mera obrigação, por um mero ritual, não acrescenta nada.
Uhum. Clarissa, qual é o valor da reforma íntima para um espírito quando ele chega no plano espiritual?
É importantíssimo, né? Esse espírito, quando ele chegar no plano espiritual, ele vai perceber que ele aproveitou as oportunidades que Deus concedeu para ele e com certeza vai poupar alguns sofrimentos desnecessários por ter entendido e compreendido as leis divinas.
Aderbal, o que é que significa dizer que o espírito evolui sempre? Tem limites essa evolução, hein?
Nós sempre evoluímos porque é determinação divina que aperfeiçoaremos-nos na arte de amar incondicionalmente. O limite será a perfeição relativa ao amor incondicional que nós encontraremos frequentando os mundos divinos.
Hélio, os nossos mentores que nos acompanham quando estamos encarnados também ficarão conosco quando retornarmos ao plano espiritual?
Muito provavelmente sim, a tendência é que fiquem, né? Se nós não perdemos a sintonia, né? Completamente a sintonia, eles estarão sempre ali nos esperando e até avaliando um pouco, né? Acho que diz que uma avaliação dela. Ficamos felizes pela nossa chegada lá, certamente. Né?
Marinho, a prática do Evangelho no Lar pode ajudar a nossa evolução espiritual ou ajudar a conhecermos mais sobre a vida no plano espiritual?
Sem dúvida, as reuniões, os encontros de Evangelho no Lar são uma oportunidade abençoada de reflexão em família e de sintonia com os protetores da família, não é? São laços de afeto que se estreitam entre os próprios familiares e entre os familiares e os seus mentores espirituais. Isso é tão bonito. Quando esses encontros acontecem, que são luzes que chamam a atenção das esferas mais altas do plano espiritual. E não raro, Jesus vendo aquela luz naquele instante, à medida que seja sincero, à medida que o afeto entre todos, encarnados e desencarnados daquela família, produzam essa luz, não raro nós recebemos visitas de esferas maiores para ver o que está acontecendo naquela luz que se projeta ali.
Clarissa, qual a finalidade da reencarnação dos espíritos?
Bom, é a evolução espiritual, é o progresso moral, que através do contato que temos com as pessoas à nossa volta, através de todas as situações da nossa vida material, a gente possa evoluir, combatendo os nossos vícios, os nossos defeitos e compreender a lei de amor, caridade, as leis divinas.
Ainda estamos no jogo rápido, né, Derbal? Se precisamos reencarnar, por que não lembramos o nosso passado para ficar mais fácil sabermos onde erramos e corrigir os nossos defeitos?
O esquecimento é uma bênção divina, uma misericórdia divina no nosso processo reencarnatório, porque nós já chegamos aqui com o propósito de evolução e de praticar o bem e de aperfeiçoarmos, passar pelas provas e pelas expiações. E se nós lembrássemos de algum fato que nos colocaria numa situação de muito ódio ou numa situação em que precisaríamos de muita piedade, nós desvirtuaríamos-nos do grande objetivo que é amar incondicionalmente e oferecermos-nos em reparação aos nossos equívocos, independente da situação.
Hélio, se a única certeza que todos possuem é que vamos morrer, por que que nós tememos tanto a morte?
Porque a morte não existe, né? Nós tememos porque nós achamos que ela existe, mas a morte não existe, né? Então, vem aquela primeira pergunta do programa, né? Quando nós falamos a diferença do espiritismo para as outras religiões, né? Que não são reencarnacionistas, né? Para elas existe a morte, para nós não existe a morte. A morte não existe, existe uma continuidade da vida.
Marinho, se nós pudéssemos deixar um recado para um espírito que está sofrendo no plano espiritual, o que nós diríamos para ele, hein?
Não esqueça de fazer as suas preces e pedir ajuda a Jesus.
E aí, isso vale para os outros também. Clarissa, se nós pudéssemos deixar um recado para um espírito que está sofrendo no plano espiritual, o que dizer para ele?
Complementando o que o Marinho falou, compreender que teremos inúmeras oportunidades e tentar entender o que a vida está tentando nos ensinar, né? Essa escola da vida, e o Pai de Misericórdia está sempre nos amparando nessa caminhada.
Aderbal, se nós pudéssemos deixar um recado para os nossos obsessores, aqueles espíritos que ficam conosco tentando nos tirar do nosso eixo, o que é que nós diríamos para eles?
Nós diríamos a eles, queridos irmãos, abram a possibilidade de enxergar a luz do amor de Deus. Não considerem só o ódio, não trafeguem só na vingança, não trafeguem só nesse caminho que os leva a querer competir e vencer. Abra o teu coração, ofereça-se em bondade e lembre-se de Jesus. Caminhar com Jesus é um fardo sempre, sempre mais leve.
Hélio, o recado para os espíritos que fazem a nossa obsessão.
Olha, se eu tivesse assim uns 18 anos, eu ia dizer, meu, pega leve. Pega leve aí.
Mano, maneira, mano.
Maneira boca aí, porque o negócio não tá fácil, não, né? Me ajuda aí, ô, né? Me ajuda aí, ô, pega leve, porque certamente eu devo merecer, né? Devo merecer, mas pega leve, né? Dá uma força aí.
Perfeito. Aderbal, a morte é um assunto muitas vezes evitado entre as pessoas. Seria exagero da nossa parte colocar a morte como assunto de meditação e estudos? Devemos nos preparar para a morte? Você vai responder já já, porque agora o Marcelo vai fazer as inserções comerciais. E você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.
ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Todo sábado a partir das 10 da manhã você ouve o programa Causas Nobres.
Olá pessoal, eu sou Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Rádio ABC, ao seu lado.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nós 9 horas 33 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando Boa Nova. Estamos entrando agora na última meia hora do programa e nós estamos hoje falando sobre a preparação para a continuidade da vida. Esse é o tema, preparando-nos para a continuidade da vida. E está com a gente aqui o Adair Balsereno. E você também participa, 44 35 90 20, é o nosso telefone. Pode ligar também no 997-666-555. Aliás, nesse telefone, o último aí, o 997-666-555, você pode também mandar mensagens via WhatsApp ou SMS para a gente, né? Pode passar na nossa página no Facebook também. Todos aqueles que entram em contato conosco, seja via internet, ou por telefone, ou mesmo por carta, concorrem como brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita do bairro do Ipiranga, em São Paulo. E o ganhador do livro da semana passada...
Foi o Ramos.
De Santo André. Parabéns, Ramos. Pode retirar o livro no Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Muito bem, nós estamos aqui. Olha, o Reginaldo, lá de Mauá, está ligando aqui, viu, Marinho? Um abração para o Reginaldo. Olha como os nossos ouvintes nos ajudam a construir esse programa. Reginaldo, obrigado pela sua contribuição. Ele diz assim, vocês falaram aí de felicidade sadia. Como é que é esse negócio de felicidade? Além de ser feliz, tem que ser sadio também, pô? O que é isso?
Não, interessante a contribuição do Reginaldo. O que nós quisemos dizer com felicidade sadia é quando nós nos sentimos felizes por coisas boas, né? Tá, quando aí nós nos sentimos felizes por um amigo, por um afeto familiar, por uma causa espiritual, quando nós sentimos, né, na nossa alma, no nosso íntimo, uma felicidade por conta de agradecer a Deus, essa felicidade que eu me refiro. Porque existe a outra felicidade que é efêmera, né? Existe a felicidade daquele que se sente feliz por alguns minutos porque consumiu uma droga. Existe aquele que se sente feliz por alguns instantes porque teve uma conquista material, né? Então essa felicidade, ela não é tão sadia, porque ela passa, né? E engana a gente, porque logo depois aquele estado de alma anterior volta, né? Agora, a felicidade que a gente cunhou aqui, entre aspas, de sadia, é aquela que fica.
Clarice, como é que nós estamos aí na rede social?
Quem ligou para cá, antes das redes sociais, foi o João Carlos, nosso querido companheiro, disse que o programa está maravilhoso. A Maria Luísa, do Jaçatuba, está gostando do programa. Manda um abraço, um bom feriado a todos.
Obrigado, Maria Luísa, para você também. Aliás, hein, lembrando o feriado da Independência, um ótimo momento para a gente lembrar da história do Brasil, dos momentos da independência. E um detalhe curioso, né, interessantíssimo, que você, nosso ouvinte, deveria sempre se recordar: a nossa independência, diferentemente de uma série de outros países, nela não houve um derramamento de sangue sequer, uma gota de sangue. Foi tudo pacífico, exatamente dentro do sistema paz. Parabéns ao nosso país, né, a essa independência maravilhosa. E lembrar do hino da independência, né? Não é isso, Adebal, tem que lembrar do hino da independência, né? Então tá aí uma oportunidade de ler, reler o coração do Brasil, coração do mundo, Pátria do Evangelho, né? Tem mais movimentações na rede social?
É, o Davi, através do WhatsApp, dito um abraço a ele também, Davi ligado Orico, com a gente, Davi Orico, passando para deixar um grande abraço. Quem passou na nossa página do Face foi a Rosa Maria Jardim, o Arlos Antônio Barreto e a Vera Lu, que disse que o programa está maravilhoso, muito esclarecedor. Poder ouvir esse bate-papo pela manhã torna o nosso dia ainda mais proveitoso. Abraço a todos, meninos e meninas.
Quem é Vera Lu?
Vera Lu é minha mãe, então eu vou mandar um abraço.
Vera Lu, ela tá aqui, viu, Vera Lu? Ela tá aqui, ela e o marido estão aqui trabalhando.
Isso mesmo.
Um abraço para você. Obrigado,
Vera. Todos os ouvintes também.
Obrigado para a Rosa também, para o Arlos, todos aqueles que estão passando a nossa página no Facebook e fazendo seus posts, né? Adebal, tinha deixado uma pergunta para você aí, para você responder no nosso retorno, né? A morte é um assunto muitas vezes evitado entre as pessoas. Seria exagero da nossa parte colocar a morte como assunto de meditação e estudos? Deveríamos nos preparar para a morte?
Diríamos, Turíbio e amigos, que principalmente a civilização ocidental, ela não se sente preparada, inclusive em fatos assim que ocorrem morte repentina ou desaparecimento prematuro. Então cria uma cultura dependente do medo da morte, que vai nos acompanhando desde os tempos mais remotos. É um trauma, bloqueia a passagem de conhecimento, porque nós acreditamos que esses casos que acontecem de morte são fatalidades, é azar e coisas desse tipo. Mas para compreendermos a morte, nós teríamos que compreender o significado da vida.
porque ciclicamente uma coisa está relacionada com a outra. Nós ocupamos um corpo físico, desencarnamos, vamos para o plano espiritual, precisamos melhorar e retornamos. E para compreender o significado da vida, o nosso verdadeiro papel inserido nela, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui, por que estamos aqui e para onde vamos. Quando nós começarmos a compreender o verdadeiro significado da vida, esta passagem aqui no planeta Terra, e percebermos que na verdade é um exercício de amor, um amor de Deus para conosco, permitindo que nós refinemos os nossos sentimentos e consigamos também amar, e nós estaremos naturalmente entendendo que precisaremos continuar esta tarefa em outros planos, e sentindo que a vida, na verdade a vida física, representa apenas uma passagem, e que o verdadeiro sentido é a vida espiritual, que é nosso verdadeiro lar, é o plano espiritual. Então é necessário, é claro, a gente a cada dia estudar, e o medo vai sendo vencido com esse conhecimento e essa prática.
Hélio, como é que a educação e o conhecimento da continuidade da vida podem auxiliar o espírito no seu processo de evolução?
Porque a educação e o conhecimento, né, que se fundem aí, né, você se educa pelo conhecimento, é o que sustenta a nossa fé. A fé só tem sustentação se ela tiver conhecimento. Sem conhecimento não há fé. Então, se você conhecer, conhecendo, você sabendo que o que virá pela frente, você estará preparado para isso. Como você se prepararia para ir para um outro país, para uma outra cidade, numa viagem, como já usamos, o exemplo que nós já usamos aqui. Você sabe como é que é lá, você já vai preparado para aquilo. Se é calor, se é roupa de calor, se é frio, se é roupa de frio, né? Enfim, você vai, se lá tem uma festa e muita gente, você vai se preparar para encontrar muita gente. Enfim, essa preparação para a chegada no seu destino é fundamental. Porque qualquer pessoa aqui antes de viajar, se prepara, toma e pega informações a respeito do seu destino. E por que não pegarmos informações a respeito do nosso destino, que ele é o único que é certeza que vai acontecer para onde nós, que é a parte espiritual.
Ok, 9h40, estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Preparando-nos para a Continuidade da Vida. Se ainda dá tempo de você ligar, 44-35-90-20, 997-666-555, você liga para cá, faz a sua pergunta, esclarece a sua dúvida, faz o seu comentário, diz para a gente se você está achando o programa. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, /Semeando a Boa Nova, ou manda e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. 44-35-90-20 e 997-666-555. Clarissa, Marinho. Ah, Marinho quer fazer uma colocação, né, Marinho? Como é que é?
Toribio, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento muito carinhoso ao nosso querido amigo Edson Lorenzini, lá de São Caetano.
Um abração para ele,
hein? Ele nos enviou aqui uma pequena mensagem, que é pequena na sua extensão, mas é tão profunda e tão grande aos nossos corações. Essa mensagem está no verso de um cartãozinho que tem um provérbio chinês. O provérbio chinês diz o seguinte: transporte um punhado de terra todos os dias e farão uma montanha. Isso é um provérbio chinês, a sabedoria oriental, né?
Olha, que coisa linda, hein?
E o Edson nos manda aqui, no verso desse cartão, uma consideração sobre o nosso programa, né? Dizendo que, da mesma maneira que esse provérbio chinês, o nosso programa todas as semanas, né, vai ajudando a transformar a vida das pessoas, né? Ele diz assim, que aqueles que os acompanham mudaram suas vidas com as riquezas que são ofertadas, e por isso que ele nos faz esta referência, né? E a gente sempre tem esta vibração amiga, esse carinho, né, do Edson com relação ao nosso programa. E eu gostaria até de falar também o seguinte, que isso é uma característica do trabalho espírita, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o Chico Xavier, que ao longo de 70 anos, né, todos os dias trabalhava, todos os dias recebia uma mensagem, todos os dias consolavam pessoas, ele trabalhava todos os dias, né? Quer dizer, principalmente depois que ele terminou, se aposentou na parte profissional dele, ele passava o dia respondendo cartas, recebendo pessoas, psicografando livros, né? Então imagina ao longo de todos os dias um pouquinho a obra, né, que se projeta no espaço, né? E nós não podemos também de considerar que o nosso querido Edson, guardadas as proporções, é claro, né? Ele faz a mesma coisa, porque são trabalhos todas as semanas que ele atende muitas pessoas.
Milhares de pessoas.
Renovando esperança, não é? Trazendo esperança de transformação, de cura para todas as pessoas, né? Então essa é a característica do trabalho espírita Sadio, né? Onde o tarefeiro assume e um pouquinho todos os dias, com denodo, com carinho, com amor, com confiança, com fé, vai dando a sua contribuição para a construção de um mundo mais, melhor, principalmente nessa fase de transição que a gente tem, né?
E aí a gente vai fazer uma justa homenagem não só ao Edson, mas também ao Dr. Hans, né? Um espírito maravilhoso que traz uma contribuição linda, maravilhosa. Obrigado, Dr. Hans, é a única coisa que a gente pode dizer para ele, né? Muito emocionante esse momento do Semana Boa Nova, 9h44, lembrando você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, e também da Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. A Salete de Diadema ligou pra gente aqui, um abração para ela. Obrigado, Salete. Diz que ouve o nosso programa todos os sábados. E ela está pedindo pra gente que, ela quer, que a gente retorne aqui e fale novamente o horário da Semana Espírita de Diadema. Então vai aí para você anotar, Salete. No domingo, que é a abertura, dia 13, domingo, às 18 horas, 6 horas da tarde. Nos outros dias, todos os demais, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no próximo também no sábado, 20 horas. Então, com exceção do domingo, 18 horas, e nos outros dias, todos às 20 horas. Tá bom, Salete? Beleza. Semana Espírita de Diadema, o Valdir já deu. Se precisar, depois...
Pede para o pessoal ficar com caneta e lápis, que nós vamos logo mais repetir.
Dá o endereço de novo da Semana Espírita de Diadema. O Marinho já está providenciado lá. A Zafira, do condomínio Maracanã. Obrigado, Zafira. Um abração para você. Ligou para cá e ela diz assim, viu, o Hélio, o Aderbal. Diz assim, ó. Ela ficou muito tempo internada no Hospital das Clínicas e foi anunciada que estava morta. Olha que situação, hein? Nesse tempo que ela ficou desligada, entre aspas, aí deste mundo aqui, ela viu um mundo cheio de flores roxas, viu pessoas lindas, tudo maravilhoso. Como é que explica isso?
Bela experiência, né? Uma bela experiência, né? A pessoa... Nós temos notícias de pessoas que tiveram experiência de quase morte, assim, né? Pessoas que tiveram alguns momentos e tiveram rápidos momentos. Mas ela teve um momento, ao que parece, foi um tempo bastante grande que ela ficou, que ela pôde observar. Ela deve ter tido uma experiência fantástica, né? Gostaríamos de ter mais informações, filha, a respeito dessa sua experiência, de como você se sentiu, como é que as coisas se passaram, né? Era bom a gente saber, porque quando a gente tem essa impressão, a gente tem essa vivência é muito rica. Eu gostaria de saber mais informações para que nós possamos passar aqui para frente essas informações.
Vai, tá contato aí, conosco. Ô Zafira, fica uma sugestão para você. Entra na nossa página no Facebook e passa lá. Se você não quiser deixar isso público, né, vai no inbox lá no Facebook e a Clarissa depois captura e fala aqui para a gente os detalhes.
Ou manda uma cartinha, sei lá, faz qualquer coisa. Vem um dia.
Gente, se quiser mandar por e-mail também,
programa. Passa um dia no semeador, né? Conta um pouquinho mais a respeito, porque eu não entendi bem assim como é que ela... se falaram para ela, ela ficou desacordada, como é que ela...
Ela foi anunciada como morta.
Então, mas como anunciaram para ela, né? Será que anunciaram para ela e ela ficou sabendo? E eu não entendi bem.
Fica aí o convite para a Zafira passar na nossa página. Ou mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou fazer um inbox lá que a Clarissa acompanha e dá a resposta.
Mas as pessoas que tiveram essa experiência, todas mudaram a sua vida, viu? Espero que ela tenha para melhor, espero que ela tenha conseguido com ela também.
Muito bem, 9h47, Aderbal. Como é que o centro espírita pode auxiliar no processo educativo do espírito?
O centro espírita, ele oferece diversas, inúmeras oportunidades para a gente poder realizar essa tarefa. Por exemplo, a maioria dos centros espíritas, em quase totalidade, eles têm os cursos doutrinários, onde nós podemos tomar conhecimento e nos aprofundar no entendimento do caminho espírita cristão. Além dos cursos doutrinários, são realizadas semanalmente, eu diria na totalidade das casas espíritas, palestras evangélicas, envolvendo o evangelho, envolvendo as obras básicas, envolvendo outros temas. Auxilia e muito. Além desses dois eventos, nós comentaríamos também os seminários que nós realizamos, as palestras especiais que são realizadas, as semanas espíritas que são realizadas pelo Centro Espírita. Sob o ponto de vista prático, nós podemos, tornando-nos tarefeiros do Centro Espírita, para entender melhor tudo que nós estamos aprendendo e praticando, nós podemos participar dos trabalhos, por exemplo, de orientação fraterna, os trabalhos de desobsessão, os trabalhos de voluntariedade que nós fazemos, de auxílio à comunidade através do auxílio material, porque a fé sem obras, ela não se solidifica. Então, todas estas são oportunidades de você educar o espírito, de você educar os sentimentos e de você entender tudo que nós estamos aqui conversando hoje.
Muito bom. A Terezinha está ligando para cá. Obrigado, Terezinha. Quer saber por que que a gente... Por que que tem gente com 60, 70, 80 anos que não evolui nada, hein, Hélio? Por quê? Pessoas idosas aí que não evoluíram nada. Por quê? Responde para
a
Terezinha.
Eu acho que a Terezinha, talvez a...
Obrigado, viu, Terezinha, pela Terezinha, sua pergunta.
Provavelmente, nós temos que avaliar o que que estava planejado para essa pessoa, né? Porque cada um de nós, a hora que nós reencarnamos, nós recebemos temos uma previsão ou uma meta, né, para ser, vamos dizer, uma palavra mais moderna, assim, uma meta para ser atingida. Muitas vezes, aquilo que você achou que aquela pessoa não evoluiu quase nada, ela pode ter evoluído bastante, né, dentro daquilo que era previsto para ela, das possibilidades que ela recebeu, de onde ela veio, os meios que ela teve, a família em que ela foi inserida, enfim, uma série de fatores. E outras pessoas que aparentemente evoluíram bastante, talvez não evoluíram tanto quanto era previsto, porque eles tiveram, já vieram de outro, com outras condições, e as metas dela eram outras, né? Ou seja, aquele que veio, traduzindo assim em números assim bem reais, aquele que veio para evoluir, por exemplo, de 1 a 5, se ele evoluiu 2,5, ele evoluiu bastante. Aquele que 50%, aquele que veio para evoluir de 1 a 100, se ele evoluiu 50, ele evoluiu metade também. Se ele evoluiu 20, foi mais que o outro, mas porém não foi tanto quanto se esperava, né?
Marinho, você tem informações da Semana Espírita de Diadema?
Sim, tenho sim. O local em que ela vai ser realizada todos os dias, né, de 13 a 19, portanto, não a semana próxima, mas a seguinte, não é? Será no Instituto de Educação Manuel da Nóbrega, que fica na Rua Manuel da Nóbrega, 521, no centro de Diadema.
Muito bom. Clarissa, como é que nós estamos na rede social?
Bom, passaram na nossa página Cláudia Fuente, o Osnir Mantovani e a Nolita, que ela mandou a mensagem sempre no começo do programa e hoje eu não vi. Ela escreveu assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza no coração o espírito se abate. Tudo nos desperta e nos convida para o bem, para a luz, para a beleza da grande festa espiritual da vida. Olha aí, que bonito.
Ah, que bacana. Obrigado, Nolita. Obrigado para a Cláudia, para o Osnir também, que ligaram para a gente aí. Odebal, no início do programa eu pedi para você que falasse uma palavra em relação ao tema de hoje. Você falou a palavra humildade. Por que a palavra humildade?
O sentimento de humildade, quando ele invade o nosso coração, ele nos prepara para que nós aceitemos tudo que os olhos veem, e que com o amparo do amor ele faça as escolhas que nos aperfeiçoam. Nós só vamos entender o significado da morte, a convivência familiar, as dores, problemas, se nós agirmos com extrema humildade e entendermos que nós aprendemos o tempo todo uns com os outros.
O Salomão de Mauá,
o Dr. Bezerra de Menezes diz, né, e isso deve ser, eu levo muito em consideração, acho que devemos levar sempre: ninguém humilha um humilde.
É verdade. E por falar nisso, o Salomão de Mauá ligou aqui, falando de humildade em tema de Jesus, né? Um abração para o Salomão. Ele diz uma coisa interessante, o Marinho diz assim, ó, ele comentou que na Bíblia tem uma passagem que elucida o que Jesus nos ensina sobre a felicidade. Ele cita lá João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Olha que interessante.
Interessante, quando a gente faz um paralelo com a felicidade mesmo, né?
Não tem
a paz que Jesus nos dá é a paz da consciência reta, é a paz do dever cumprido, a paz da resignação, a paz do trabalho, e não a paz que simplesmente ficamos na ociosidade, né? Fazendo
as coisas. Hélio, nós estamos chegando no final do programa, mas tem algumas perguntas que estão chegando aqui, não precisamos responder, e vamos tentar responder todas ainda. Ana Paula do Jardim Alvorada ligou aqui. Ana Paula, obrigado pela sua ligação. Mesmo que a gente tenha certeza que a vida não acaba aqui, por que a gente sofre tanto com a partida dos outros?
Porque nós somos egoístas, né? Eu gostaria muito que eles ficassem aqui entre nós, né? Porque, às vezes, as pessoas que estão presas dentro de uma penitenciária, quando alguém é libertado, ele sente falta daquela pessoa, embora tenha ido para a liberdade, mas gostaria da presença dela dentro da penitenciária ainda, né?
Aderbal, espírito, lá no plano espiritual, também tem mentor? Tem os acompanhantes lá, quem fica monitorando ele, acompanhando ele também?
Não? As diversas obras espíritas nos demonstram que quando nós estamos fora do corpo físico, nós continuamos aprendendo e recebemos diversas orientações de espíritos que já estão num estágio evolutivo mais avançado conosco, para que nós possamos continuar aprendendo e quando retornarmos para este planeta, fazermos ainda melhor do que fazemos. Então nós continuamos sim tendo essas orientações.
Ô, Aderbal, se você tivesse que indicar algum livro para o nosso ouvinte sobre esse assunto de hoje, preparando-nos para a continuidade da vida, que livro você indicaria, hein?
Sem sombra de dúvida, eu partiria para indicar para esse assunto específico de hoje as obras básicas. O Céu e o Inferno, principalmente, o Livro dos Espíritos, principalmente o livro 3, uhum, a parte 3 do Livro dos Espíritos, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Se não tiver tempo de ler todo, leia todos os capítulos dedicados à bem-aventurança, principalmente Sede Perfeitos.
Clarissa?
Né, que é uma passagem maravilhosa. É a passagem que eu mais gosto do Evangelho segundo o Espiritismo.
Você postou na nossa página no Facebook.
O Homem, né, de Bem é o texto mais lindo que eu já li a respeito de
amor. Roteiro seguro, muito, né?
E ele é repetido depois na parte 3 do Livro dos Espíritos, quando se fala de perfeição.
Nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana Bonova. Queria que você deixasse as suas considerações finais para o nosso ouvinte e respondendo a pergunta assim: qual é a melhor forma de nós nos prepararmos para a continuidade da vida?
Nós nos despedimos, queridos ouvintes, os queridos amigos, dizendo que é uma satisfação, é sempre um favor que nos fazem quando nos pedem para participar desse programa. Nós sentimos honradíssimos e muito felizes. E preparemos-nos para a continuidade da vida, cultivando a fé, a esperança e a certeza absoluta de que um dia nós conseguiremos sentar-nos ao lado de Deus em um dos seus inúmeros colos.
Muito bem, esses são os instantes finais do Semana Bonova. Queremos agradecer muito você que nos acompanhou até agora. Lembrando que hoje esteve com a gente o Aderbal. Obrigado, Aderbal, pela sua vinda aqui hoje com a gente. Esteve falando sobre a preparação, né? Preparando-nos para a continuidade da vida. O Aderbal, atuante tarefeiro lá da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André. No sábado que vem nós estaremos com o tema, é uma pergunta tema: Deus permite o planejamento familiar? Então você já pode, durante a semana, fazer perguntas, se você quiser. Passa na nossa página no Facebook e deixa a pergunta lá. Depois a Clarissa vai acompanhando e vai respondendo para você. Semeando a Boa Nova. Você entra lá no Facebook e acessa a nossa página Semeando a Boa Nova. Você vai ficar conosco lá no Núcleo Espírito Semeador, na Rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no site www.semeador.org, onde você poderá ouvir os programas que estão lá, os anteriores, todos gravadinhos lá para você ouvir quando você quiser. Aqui na ABC, você vai ficar agora com o programa Causas Nobres. Vem aí o Dalto e o Wagner, já estão aí para pilotar os microfones aqui da ABC. E um abraço muito carinhoso aqui para o Marcelo, que nos acompanhou desde o início do nosso programa de hoje.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC!
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 14h.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais. Passe a madrugada na ABC. Madrugada especial. Hoje, à meia-noite. Mauá avança na educação. A conquista do CEL, Centro Educacional Unificado, é mais um grande avanço para Mauá. Com entrega prevista para 2016, este novo complexo multiuso integra creche e área esportiva e garante aos moradores da região acesso a um local de aprendizado, práticas esportivas e recreação para crianças, jovens e famílias. Com o CEL da Educação, Mauá dá mais um grande passo rumo ao futuro, construindo uma cidade onde educação, esporte e cultura caminham lado a lado. Prefeitura de Mauá, mais forte, sempre presente. Domingo é dia de alegria na Rádio ABC. A partir das 9h30 da manhã, tem o programa Na Companhia de Amigos, com Paulo Jorge e Paraguaio. E da...